Longos dias, belas noites, queridos ouvintes. A confraria mais uma vez se reúne para a partilha da água. Estamos aqui reunidos. Adriano Mulder.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Hoje vamos seguir com a entrevista e a frase de hoje. Vamos direto à nostalgia.
Gugu. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja qualquer hora que você estiver ouvindo a gente aí. Estamos de volta, isso é uma vitória, é o nosso podcast. E hoje com uma companhia, um entrevistado ilustre aí. Tipo assim, cara, foi criado com a gente, cria nossa. E hoje vamos saber o que ele pensa da literatura. E principalmente, senhores, do seu livro. É por todo o universo a história de ETs que vocês vão gostar de ler.
E o nosso amigo e convidado, Ivan Anderson.
Só boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite para os meus companheiros aí de podcast. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem tiver a oportunidade de ouvir esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí na internet.
E aqui, Fred Moriarty, na confabulação. Começando já, dá um pouco do seu currículo, fala um pouco do você aí.
Olha, eu sou hoje um guarda municipal aqui da cidade de Araxá. Tive várias experiências profissionais aí, trabalhei como agente penitenciário, trabalhei como gerente de posto de gasolina, tenho uma rodagem, uma bagagenzinha. E sou assim como vocês, cara. Sou nerd, sou jogador de videogame, gosto de cultura pop, cinema, aprecio demais quadrinhos. Eu vim dessa linha aí de anos 80, né? São as minhas melhores referências. Tenho as minhas filhas aí que me acompanham nessa mesma cultura. E tento passar isso adiante, cara. É um prazer enorme pra mim estar inserido nesse universo pop aí, na literatura, nos quadrinhos, tanto como leitor, como usuário, como, assim, um humilde criador, tentando colocar minha obra aí pra história no mundo.
Legal demais. E já entrando no assunto, o seu livro Por Todo o Universo, comenta um pouco sobre ele aí pra nós.
Não, cara, é um prazer. Então, eu sempre quis ter um livro publicado, eu fazia redações aí, comecei fazendo quadrinhos ali com 4, 5 anos de idade, nem dominava ainda a língua portuguesa, nas primeiras palavras. Fiz várias redações ali, livros escritos à mão de 5 a 10 páginas no tempo da escola. E depois eu migrei para os quadrinhos, cara, mas eu sempre tive esse sonho de ter esse livro publicado. Foi uma história que eu demorei um tempo para desenvolver, ela começou num trabalho de escola lá na quinta série, no distante 1989, nas mãos da professora de português do Polivalente, Dona Maria do Carmo. Tem um prazer enorme de ter sido aluno dela, mandar um beijo pra ela, porque eu vou indicar esse podcast pra ela. E ela sugeriu ali uma redação, né, sobre uma ficção, algo assim, bem ligado nesse universo de ficção científica, e eu tive a ideia, né. Na época era muito difundida na mídia, foi quando explodiu ali pra mídia comum aquela história de Roswell, lá dos Estados Unidos, então eu tinha visto algumas matérias sobre os Greys, os grandes alienígenas ali, os mais famosos, né. E eu criei uma redaçãozinha sobre isso, sobre alguns Greys que ficavam ali pela Lua. Ela me deu uma nota muito boa, ela me deu total na redação, me incentivou muito. E eu sempre vim trabalhando nesse roteiro. Eu cheguei a escrever uma história de 500 páginas, mais ou menos, em quadrinho. O Fred deve bem se lembrar dos padres.
Lembro demais.
Eu chego a citar esses personagens, algumas passagens dessa história. Então ela sempre veio crescendo ali na minha mente, até que eu resolvi trabalhar. Durou 4 anos o processo, mas eu resolvi trabalhar até se tornar esse livro.
E dentro desse contexto aí que você falou, tal, de ter começado, de ter tido uma boa educação, fala um pouco pra gente de onde você tira a sua inspiração, de onde vem essa fonte sua aí, de você criar seus contos, seus causos. Fala um pouco dessa questão de criação pra gente, Ivan.
Claro, claro. A minha principal referência, eu acho que é o cinema. Cara, eu fui muito influenciado ali pela série Jornada nas Estrelas. Foi a minha influência ali de ficção científica, né? Acompanhei ali as aventuras do Capitão Kirk, do Capitão Picard ali desde a infância. Meu pai era fã, a culpa disso é dele. E tem muitas... A minha principal influência realmente é o cinema. Tanto que o meu protagonista tem uma mistura ali de Rambo com Martin Riggs, né? Do lendário Máquina Mortífera. Eu peguei muitas bases ali desses personagens. E eu gosto, cara. Eu gosto de trabalhar tanto os meus quadrinhos quanto os meus textos. Eu gosto de imaginá-los na tela do cinema. Mas tem muita base ali também dos videogames, cara. Nos anos 80 ali, Atari, Nintendinho. As histórias, os jogos tinham pouco histórias, então você tinha que jogar ali, destrinchar aquela aventura trabalhando o roteiro na sua mente, né? O que que tava acontecendo. Então foi uma influência muito grande, partiu muita coisa dali, Gugu.
Interessante aí.
Já vamos começar uma briga aqui, Ivan. É Kirk ou Picard?
Kirk.
Picard, velho.
A briga.
Muito pouco, viu?
É picar.
Por que começar uma guerra aqui dentro, caralho?
Não, você tá querendo começar a Terceira Guerra Mundial.
Já começou briga, sim, cedo.
Eu vou me justificar.
Cedo ele já faz uma dessa, mano.
Ó, Capitão Kirk por muito pouco. Capitão Kirk por muito pouco, eu justifico.
Romulanos, ó.
Eu, pra mim, os dois são pares, cara. Os dois são duas referências fantásticas. Mas eu opto pelo Kirk pela companhia na tripulação. Acho que a tripulação do Kirk é mais marcante do que a do Picard.
Não. Leonardo Nimoy, ninguém pensa.
Não. Tudo bem. O Spock, nossa. Beleza. Tá, mas você tinha um Romulano também na tripulação do Picard. O bicho era nervoso. Sim. O cabeçudão, esqueci o nome dele, né?
Não, e vocês vão de convir comigo que o Kirk teve uma participação maior, teve mais séries, teve mais filmes, então, pra aquela época, né, eu cresci assistindo as aventuras do Kirk, depois veio o Picard, eu demorei até um pouco a me adaptar.
É verdade, porque o Kirk, ele enfrenta a ira de Khan, né, cara? O Picard não chegou a ter um inimigo tão forte quanto o Khan.
Realmente, faltou um vilão pra levantar a moral da equipe.
Tem Sim. que parar de entrar nessas tretas.
Tinha que avisar o quê? Tigas, para disso. Como é que é o Tigas? O Sam e o Tigas?
Tem que parar com essas confusão, viado. Tem que parar com essas confusão, viado.
Moralmente falando, eu já tenho uma queda ali maior pra personalidade do Capitão Picard. Realmente, moralmente, ele é uma referência melhor.
Ivan, voltando aqui no livro, qual que foi a base? Por que que você escolheu ambientar a história na Rússia?
Então, eu sempre tive uma ligação muito forte ali com a história da Rússia, da antiga União Soviética, porque...
Licença, você viu o nome do cara, Fred? Ivan. Por que a Rússia, tá Ivan? Certo.
Foi meio inocente aí.
Ivan, Rússia, Ivan. Poxa, Fred, pode continuar, desculpa interromper.
Claro, desculpa aí se for uma informação errônea, mas se eu não me engano, Ivan em russo significa João, se eu não tiver errado, então...
Seria um João.
Sim, então o que que acontece?
É o equivalente sim, fonético.
Sim, João Terrível, né?
João Terrível. João Terrível. É igual Yuri e Jorge.
Mas o Gugu lembra que nós estudamos na mesma época no Polivalente, se eu não me engano, nós fomos da mesma série, não da mesma sala, mas da mesma série juntos.
Mesma ali. Série.
Então, a gente viveu a Cortina de Ferro estudando em tempo real. A gente estudou toda a história soviética, né? Nas aulas da lendária Dona Miriam, a gente estudava ali o que que acontecia dentro da Cortina de Ferro, dentro da União Soviética ali no, debaixo da luva da mãe Rússia, a gente estudava aquilo em tempo real, chegava em casa de noite na hora do jantar, sentava do lado dos meus pais para ver o jornal falando daquilo, né?
A gente chegou a pegar a crise dos mísseis com o Yurchenko, a gente chegou a ver o Gorbachev abrir, a gente viu o muro cair, estudando a gente viu
o muro cair.
Vocês
é velho, exatamente, em tempo real, somos velhos.
Tempo real.
E é uma época que eu mencionei antes, né? O cinema é uma base muito forte ali da minha criação. O cinema norte-americano, que sempre foi a referência de cinema no mundo, trabalhava muito esse lado. Você vê, a gente assistiu Rocky 4, Rambo 2, Rambo 3, sempre tinha ali aquela citação do exército soviético, né? Eu sempre achei fantástico como o povo soviético pôde sobreviver ao regime, né? Debaixo de tanta opressão, absolutismo estatal. Então eu acho o povo soviético um povo muito forte, né? Eu tento colocar isso na minha história, né? Com os personagens que são de lá, tem uma resistência muito grande. A base foi isso. Isso sem mencionar que se existirem mesmo outras vidas, eu acredito que eu tenha me passado alguma delas naquela região na Sibéria, porque eu sempre tive prazer em sentar na internet e estudar o que é a Sibéria, como é, como o povo vive, como se alimenta, o que se faz na Sibéria. Eu tenho um encanto enorme por aquela região, já desde pequeno. Desde muito pequeno, eu sempre fui encantado pela Sibéria. Então, por isso, eu optei por... Eu até cogitei que essa história se passasse passasse no Alasca, que não deixa de ser russo, mas foi vendido para os Estados Unidos num determinado momento da história. Mas eu falei, eu vou levar isso lá para a Sibéria, porque lá eu me sinto em casa.
E outra coisa, né? A história, conforme você escreveu ela, ela precisava de um local remoto. Ela precisava de uma coisa mais afastada.
Exatamente.
Né? Para criar aquele... Que você cria aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele clima mais noir, né? Você vai falando de forma mais noir.
Ficou saboroso. Como é que você descreve, como é que você ambienta a coisa, como se você realmente quisesse transmitir o leitor para aquela região, para aquela a forma como o pessoal via. Ficou muito legal aquilo.
Sim, obrigado, cara. Eu quis pôr os detalhes.
Aproveitando também, você me dá 5 mídias que te inspiram.
O povo
quer saber. Ok, o povo quer saber, vamos lá. Olha, eu vou citar primeiro os livros, eu acho que é a base de tudo. Eu não fui um leitor tão assíduo como deveria, né? Mas eu sempre li bastante. E eu li quase toda a série Vagalume.
Legal.
Né? Eu vou colocar a série Vagalume como primeira mídia. A gente, infelizmente, não decorava, né? Não tinha tanta preocupação de decorar nomes de autores na época, mas eu li obras maravilhosas. A minha favorita foi O Menino de Asas, do Homero Homem. Pra mim, é o melhor autor da literatura nacional. Melhor autor pra mim foi o Homero Homem, pela obra Menino de Asas. Fui encantado com aquele livro, eu já cheguei até a escrever um artigo sobre ele. Tem um blog aí, alguns anos ali que eu não mexo nele, mas eu escrevi muitas matérias quando eu mexi com essa mídia, e eu tenho...
Então não esquece de deixar o endereço do blog aí pra gente, tá? No final do cast, okay. Você deixar aí o endereço.
Deixo sim, com o maior prazer. Então eu vou citar o Homero Homem, né, como meu autor favorito, né? O livro Menino de Asas é fantástico, mas eu li Os Barcos de Papel, Deus Me Livre, Garra de Campeão, O Escaravelho do Diabo, cara, As Aventuras de Xisto, Cabra das Rocas, eu li muita coisa. Então vou colocar os livros, especialmente a série Vagalume, mas eu também li Stephen King, eu li outras coisas também. Vou colocar como minha primeira base. A segunda, cinema. Segundo cinema. Cara, eu gosto muito das obras do Richard Donner. Máquina Mortífera é, pra mim, uma das maiores referências. Não pela testosterona do filme, um filme de ação policial, tiro pra todo lado e tal. Mas pela forma como ele trabalhou as diferenças ali entre o Martin Riggs e o Roger Murtaugh. Cara, eu sou encantado com a maneira como ele trabalha os personagens naquela série.
Abrindo só um parênteses aqui, gostei do seu comentário. Não são parentes, por favor, não assistam a série, porque vai matar os seus sonhos dos anos 80, tá?
Matou os meus.
O pessoal fala mesmo.
Olha, na verdade, a mídia em geral tá matando os sonhos, né? Quando eles tentam resgatar as coisas que foram importantes lá atrás, eles estão matando, porque hoje tem todo um politicamente correto, hoje tem toda uma visão diferente das coisas, que talvez, assim, quebra o que justamente encantava lá atrás, né? Aquela coisa meio sem lei, meio sem regra, que fazia a gente olhar, de repente, uma obra ali com outros olhos. Hoje há que se tomar muitos cuidados ali quando o autor tá escrevendo. Estão muitos públicos a serem agradados.
A nossa geração, Ivan, eu vejo assim, se me permite essa parte, a nossa geração de um filme daquele não saía chutando ninguém na rua. No máximo ia brincar com o coleguinha, que era um Cavaleiro do Zodíaco, às vezes saía um joelho ralado, um dedão ralado, uma coisa assim. Hoje tem cara que assiste aquilo lá, velho, assiste, por exemplo, aqui... Teve um caso que eu trabalhei nele há muito tempo atrás, e o cara falou que foi porque assistiu o filme do Jason, ele foi lá e matou o cara. E com requinte de crueldade. Então hoje acontece isso.
Na segunda metade dos anos 90 pra cá.
Não, hoje em dia, eu acho que eles aproveitam pra poder dar uma despistada, assim, aquela questão assim: ah, é uma época perigosa. Então usam de desculpa e artifício pra poder fazer as loucuras que passam pela cabeça. Falta de discernimento.
Eu acho que todo autor, cara, toda pessoa que tem a sua obra ali direcionada ao público tem que tomar muito cuidado com o que escreve, tomar muito cuidado com o que cria, né? Porque não adianta, cara, a cultura pop é a maior referência que as pessoas têm ali na sua formação pessoal. É um instrumento de moldagem ali social. Então tem que tomar cuidado, cara. Tem muita gente que às vezes tem uma intenção ruim guardada dentro de si, ela se breca ali por questões morais, mas a partir do momento que você vê ali um influenciador, um personagem importante transgredindo aquele limite, aquela lei, o cara sente seu gatilho disparado. Ah, se a minha referência faz, eu posso fazer. Então eu acho que todo autor, cara, todo influenciador devia ter muito cuidado com o que escreve. Eu cheguei a citar o cinema, não vou me aprofundar muito. A exemplo dos livros, eu não sou tão bom em gravar nomes de autores. Mas eu vou citar ainda no cinema, por exemplo, Jornada nas Estrelas, eu já falei, Máquina Mortífera, Rambo. Eu amo os roteiros que o Sylvester Stallone escreve. Erro de quem acha que os filmes dele são pura testosterona, é só pra quebrar ossos. Não é, ele busca profundidade. O melhor exemplo disso é a série Rock.
Verdade.
Pra quem acompanhou desde o Rock Balboa, desde o Rock 1 até Creed 2, apesar dele não ter sido roteirista dos Creeds, mas ter sido...
Tem o dedo dele lá, né?
Produtor, influenciado bastante nas decisões do roteiro, tem o dedo. Então eu gosto muito, aprecio muito a maneira como Stallone trata os roteiros que ele escreve, o carinho que ele tem com os personagens. Citei Rambo, Máquina Mortífera. Eu gosto de algo... Exterminador do Futuro 1 e 2, pra mim, são referência. E, apesar de muita gente não gostar, eu gosto muito do 4, do A Salvação. Eu acho que o Mac Dick cometeu alguns erros ali no roteiro, mas a obra em si ficou muito boa. Deveria ter sido uma trilogia, não saiu. O pessoal não gostou do primeiro, parou por ali, mas eu acredito que a trilogia ia ser fantástica, cara. O rumo que a história estava tomando estava me agradando muito.
E eu te agradeço, você me falou que o Exterminador Gênesis era uma merda. E eu não acreditei em você, eu tive que assistir. Eu sou foda, velho. Eu devia
então, ter... Então, assim, se você não tiver visto, ouça meu segundo conselho.
Se o Pica-Pau tivesse ouvido a polícia...
Né? Não assista o Destino Sombrio, não assista, por favor. Não veja o Destino Sombrio.
Ruim também?
Dark Fate ainda é pior?
Ah, cara. Não.
Nossa Senhora.
Gênese merece um Oscar, é filme de primeira.
Nossa.
Hein?
Mas se não...
É, eu ouvi falar...
Cara, eu não assisti, porque eu não dei conta mesmo. Eu assisti o Gênesis, todo mundo falou, é uma porcaria, não presta, não vai, não vai. Eu falei, mano, aí depois eu vi o Exterminador, aquele negócio de loop temporal, volta a mídia toda. Eu falei, mano, cara, o Kyle Reese volta com a menina. Eu falei, pai, para, chega.
Não, sabe o que mais me machucou nesses filmes?
Ah.
Do Gênesis, presta atenção na arcada dentária do T-800, quando até Exterminador do Futuro, A Salvação, o T-800 ali no crânio, ele tem os dentes ali emulando dentes humanos, encaixados, perfeitamente encaixados na gengiva metálica, uma coisa muito bem trabalhada e convincente. Moço, do 5 e no 6, parece que eles pegaram aqui as dentaduras do Coringa e encaixaram de qualquer jeito ali na cabeça do robô.
É verdade.
O bicho é puro dente, bicho. O cartão de visita é o dente. Ficou uma coisa muito escrota. Mudaram demais.
Era um triturador de lixo.
É. Sim. Sim.
Não, a história morre ali mesmo, né? O olho fica preso naquilo. Já não presta atenção em mais nada.
Uma outra grande referência que eu tenho é o Ridley Scott. Aliens é indiscutível, né? Apesar de muitos tropeços, eu acho que ele acertou muita coisa em Prometheus. No meio do caminho ele resolveu mudar a direção ali, mas tava indo bem até certo ponto. Sim. James Cameron,
Covenant,
apesar
de... Covenant, o que você achou?
Covenant? Lixo.
Opa, pera aí, parou... Não vamos começar a Terceira Guerra Mundial.
Lixo.
Eu achei legal.
Lixo. Não, claro, são opiniões diferentes, mas eu acho que Covenant, pra mim, era completamente dispensável. Pra mim, era dispensável Covenant.
Tá, no, isso você tem razão. Não precisava. Eu não tinha que saber o que aconteceu com a nave. Eu não tinha que saber que aquele filho da puta, aquele androide, era o culpado. Eu não tinha que saber.
Olha o spoiler.
Se não der um spoilerzinho, não vai. Põe uma vacazinha aí.
A mimosa grita.
Deixa eu te contar um negócio, assim. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que Prometheus teria sido perfeito se ele parasse exatamente onde começa o Oitavo Passageiro.
É.
Aí seria interessante. Aí sim, seria interessante Prometheus.
Aquela deixa do finalzinho, quando os personagens lá, não me recordo o nome, se juntam ali, vamos lá pro planeta dos engenheiros. Eu falei, caramba, a continuação desse filme vai ser monstra. É, eu tenho, inclusive, que ressaltar aqui um detalhezinho. Quem sou eu para me comparar com o grande e lendário Ridley Scott? O cara tem uma obra aí que eu vou precisar de umas 18 encarnações para chegar perto dele. Mas teve um determinado momento ali da criação do meu livro que eu tive que parar, voltar e mudar algumas coisas, porque quando saiu Prometheus eu assisti, tinham semelhanças ali com o roteiro. Eu falei, opa, parou.
Entendi.
Parou, deixa eu voltar e mudar, porque obviamente eu não sou o lado mais fraco da corda, eu sou o lado imensamente mais fraco da corda. Então eu tive que voltar e mudar algumas coisas ali. Eu citei livros, cinemas, eu gosto muito de quadrinhos, gosto muito, né? Ah. Isso é óbvio. Eu li muito Disney, Turma da Mônica, toda criança leu, mas eu li muito o universo DC. Eu tenho uma ligação mais forte com o universo DC e com graphic novels independentes. O Fred mesmo me emprestou uma vez aquela We Tree, né, de três animais ali que foram doutrinados ali e colocados em corpos cibernéticos para se tornarem armas de guerra. Eu amo aquela história. Gosto muito apesar de não concordar com diversos pontos, uma das melhores HQs que eu li até hoje foi Entre a Foice e o Martelo, Superman Soviético.
Opa, perfeito.
Robocop versus Exterminador do Futuro é fantástico. Eu tive a oportunidade de participar do quarto e quinto encontro nacional de quadrinhos aqui em Araxá.
Olha só.
Foi fantástico na época. Você estava lá. A gente ganhou muitas HQs, não sei se você lembra.
Ganhou bastante. Tem aqui até hoje.
Você tem? Não, eu não tenho mais, infelizmente. Eu conversei com vários autores, mas um dos que mais me marcou foi César Sandoval, que posteriormente criou a turma. Já tinha a turma do Arrepio, já tinha os quadrinhos dos Trapalhões ali sob assinatura dele. Depois ele veio criar outras obras. Foi o cara que eu conversei que mais me encantou no quinto evento, foi no último.
E o traço dele é muito interessante, né, do Sandoval. O traço dele é muito interessante.
É lindo o traço dele.
Não é um traço tão limpo para ser o Maurício de Souza, mas é um traço cativante.
Ele transformou os Trapalhões em crianças ali para histórias em quadrinhos. Cara, ele conseguiu pegar os traços adultos do quarteto e transformar em crianças, sem ferir ali a lógica da dinâmica. Passando aqui para a quarta mídia, uma influência muito grande que eu tenho é a música, cara. Eu nunca consegui trabalhar sem ter uma boa música ao fundo. Sempre me influenciou muito a música. E isso desde o tempo dos quadrinhos, desde o tempo de criança, que eu fazia histórias escritas à mão antes de me arriscar pela primeira vez nos desenhos. Eu sempre ouvi muita música, muita. As minhas referências são os anos 80, mas eu sempre puxo muito 50, 60. Eu gosto de colocar tocando algo que tenha referência com o momento que eu estou trabalhando de uma história. Isso sempre me ajudou muito. E, obviamente, para fechar a quinta mídia, desenhos animados, né, os animes. O meu favorito até hoje sempre vai ser a Kaikoudan Zillion, né, conhecido no Brasil como Zillion. Eu amei Zillion, a minha maior referência gráfica foi Zillion.
Gente, eu tenho uma pistola do Zillion aqui.
Cara, isso é mito.
Não, é sério. Eu passei um sebo aqui em Goiânia, cara, e eu gostava muito daquele trem também do Zillion. E eu nunca pude ter a pistola do Zillion, porque era muito caro na época.
A própria, né?
A própria era muito cara. Você lembra que você comprava, vinha um sensorzinho que você vestia, né? Ia brincar com o coleguinha.
Inclusive os personagens do desenho tinham aquele sensor, né, no uniforme. Só pra motivo de referência, aquela pistola Light Phaser do Master System, ela é a Zillion.
Só que a diferença é a mira laser da Zillion, né? A Zillion tem a mira laser. A Zillion tem a mira laser.
Cara, a gente viu o comercial da Zillion
Minha mãe pergunta até hoje quando é que eu vou crescer e ela tá certa. Acho que eu nunca vou crescer e eu gosto mesmo de quadrinhos, livros. Adoro a obra do Ivan, gosto de tudo.
Obrigado, cara. Então fechamos, ó. Livros, cinema, quadrinhos, música e desenhos animados. Vieram depois ali. O SBT passou desenhos fantásticos, cara. Mesmo que não eram animes, eram desenhos ali norte-americanos. Mas eu amei ver Jace, Mask, Honey, Popples, cara. Nossa, era muita coisa boa. Os anos 80 foram incríveis. Detalhe, eles chamavam de Monstroid aqui no Brasil. Era o, se eu não me engano, Mastermind no nome original. Cara, aquela cena da abertura que ele levanta do trono e ele vai andando e se transmutando naquele veículo com a serra suspensa. Thundering across the stars to save the universe from the Monster Minds.
Jay searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Sawboss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes.
There's a power that comes from deep inside of you. Since every day reaching toward the light. And you know there's a long way ahead of you. But when your wheels get you there, things will turn out right.
Just keep on turning. Don't stop and blowing. The fire's on.
Duas cenas que me marcaram muito foi essa, que ele vai se transmutando naquele veículo. Aquele veículo é fantástico, eu ainda vou fazer um pra mim, pra ficar na minha estante de garagem. E outra cena que me marcou muito, apesar de eu não ter seguido o anime, não ser fã, mas eu respeito a obra, é a abertura de uma das temporadas do Dragon Ball, acho que até a original. E o Goku tá correndo pela muralha da China e um dragão por trás ali sai das nuvens acompanhando ele. São duas cenas que me marcaram muito, muito mesmo na evolução dos animes. Lógico, como toda criança que passou ali pelo fim dos 80, começo dos 90, é impossível não citar Saint Seiya, né? Acho que é referência para todo mundo, a obra do Masami Kurumada. Mas a minha principal obra, minha principal referência, inclusive influenciou demais o meu traço, foi Zillion.
Pergunta assim, você na criação do seu livro, porque assim, eu acompanhei, não vou dizer tudo, mas grande parte do que você fez, né? Karatecas, que você citou, as revistinhas que você fazia, que, nossa, muito divertida.
Obrigado.
No caso do livro, pela questão, igual você mesmo citou, a questão atual de ter que cuidar das palavras, cuidar do que escreve, você sentiu muito, como direi, mãos atadas? Você sentiu muito cercado ou não? Você deixou assim, normalmente, o que passava e depois...
Cara, eu acho que... Não, eu não me senti em momento algum atado, cara. Tudo que veio na mente ali, eu coloquei no papel. Mas uma coisa que ajudou muito, o Gugu bem mencionou lá atrás, foi o ambiente isolado, foi a parte do mundo onde a história ocorria, né? A Sibéria é uma região que, mesmo estando ali, tendo sido ali devastada socioeconomicamente ali pelo regime soviético, ela é uma região... Tá longe de tudo, cara, de tudo que influencia a sociedade, ali é um canto esquisito do mundo. Então ali era o meu protagonista com a sua moral, né, os outros personagens, cada um com seu, sua visão de mundo, ou de universo que seja, né, e com muita liberdade pra falar, pra achar, pra dizer. Então eu não me senti em momento algum atado, amarrado, não.
Não, isso é bom. E você chegou a escutar algum comentário ridículo? Ah, por legal. Que você colocou isso? Dá problema. Você chegou a escutar alguma coisa assim ou não? Quem leu, curtiu e...
Não, eu cheguei a ouvir todo tipo de comentário, cara. Eu tive, graças a Deus, um bom feedback, né? Muita gente que leu me retornou por mensagem, por e-mail, pessoalmente, né? Obviamente, o maior público que leu meu livro é aqui da cidade. E tem o caso de um policial militar, né? Um amigo muito querido, que falava insistentemente da personagem, sabe? Assim, parece que ele ficou meio fascinado ali com a protagonista, no sentido da intimidade que ela vem a ter com o rapaz no livro, né? Com a liberdade que os dois vêm a ter um com o outro. Ele ficou
Pode
meio...
Pode falar, foi um sexo internacional. Fala então, aí. Já pra todo mundo entender.
Pula esse spoiler.
Oh, agora já tem que deixar. Agora eu vou ter que deixar o aviso de spoiler. Não, vou colocar uma vaca aqui. Isso aqui não vai.
É, ficar... deixa, a vaca vai entrar em.
Mas, gente, isso não é spoiler. Porque é uma história que vai acontecer. É um romance.
Mas enfim, Sim, sim.
E se eu pegasse ela também. Tá, parei.
Vamos, não, tá. Olha só, vamos às letras. Então, quando chega determinado momento da história que os dois têm ali uma conjunção carnal, pra ser bem polido no português, né?
Nossa!
Com a devida vênia, doutor. Conjunção carnal. Com a devida vênia.
Gastou as palavras tudo.
Nesse determinado momento, acho que foi a parte que mais marcou. Então, sempre que a gente encontrava, batia um papo, nessa época eu ainda era agente penitenciário, eles iam muito ali na porta pra gente dividir trabalhos e tarefas, enfim. Ele sempre mencionava, ele chamava num cantinho, cara, e aquela parte do livro? Cara, e aquele momento? Eu falava, rapaz, tem mais coisa acontecendo, moço.
Não foi só isso, não.
Moço, ele vai ser caçado, moço. Presta atenção nisso. Moço, vai ter cenas de violência. Calma, moço. Não.
Cenas de violência. Tem, inclusive, ali um dos meus trechos favoritos ali. É uma determinada parte da história que tem uma verdadeira perseguição entre helicópteros ali. Confesso, uma referência muito forte de Rambo 2. E eu falei, poxa, cara, tem ali um verdadeiro pega no ar de helicópteros ali com explosões e tragédias e costelas partidas em pousos forçados. E o cara, não, mas vem cá, e aquela parte lá do banheiro, rapaz?
Mas, velho, segue ali.
O cara tá relento, tá em loop infinito nessa parte, né? Ficou em loop.
Travou ali, esqueceu o resto do livro inteiro.
Em loop infinito. Mas eu tive todo tipo de comentário, mas não chegou a mim nenhum que fosse do tipo, não gostei, do tipo, é ruim. Esses não chegaram a mim. A gente sabe que não agrada todo mundo. A gente sabe que tem gente que passa pelas obras da gente e não gosta. Mas essas pessoas que eventualmente leram e não gostaram, não se manifestaram. Eu recebi muito retorno positivo, me deixou muito orgulhoso.
Ivan, ainda falando da parte de produção... Pro processo criativo, processo de escrita, como é que você faz para driblar o branco criativo, bloqueio criativo? Você, além da música, você tem alguma metodologia para escrever, para produzir mesmo?
Na verdade, eu escrevo muito, às vezes eu perco ali a criatividade, como você diz, dá o bloqueio criativo, a gente desvia para outro lado e escreve outras coisas. Esse livro, ele era o dobro do tamanho, né? Aí, depois de pronto, você vai fatiando e emendando ali, amarrando os laços. Mas uma coisa que me ajuda muito, inclusive, Gugu, eu paguei as cinco mídias.
Pagou, tá pago.
Então vamos pra sexta que tem os games. Às vezes eu paro ali, estaciono ali, realmente cheguei num ponto que não dá pra escrever. Cara, eu vou jogar. Ligo ali a televisão, ligo o aparelhinho, coloco o copo de suco do lado, jogo os pés ali na mesa de centro e vamos jogar um pouquinho. Cara, sempre bate ali alguma ideia, algum ponto criativo ali, sempre aparece nessas horas.
Sempre desbloqueia o cérebro. Né?
Sempre desbloqueia.
Isso é bom.
Eu quero citar, igual eu citei, os Karatecas. Os Karatecas eu pessoalmente não tive passão, não, né? Que era o grupo antigo. Mas teve a lendária revistinha, que não saiu, e aquela merecia sair.
Fim do milênio? Vai sair no fim do próximo milênio.
Fim do próximo milênio? Tem que estar vivo ainda pra ver uma coisa dessa.
Alguém aí tá falando da Neofanzine 4?
Essa mesmo.
Só lenda, né?
Só a lenda dela.
Não, ela sai.
Não, a Neofanzine ainda saiu, ainda foi vendida. Teve a que era só lenda mesmo, que eu tive o prazer de ver o making of dela, que entre vampiros atacando a pequena cidade de Araxá. Então, assim...
É, não, tem que falar dessas depois.
Tem também que falar.
Refresca a minha memória, cara. Refresca a minha memória. De qual estamos falando?
Estamos falando daquela que eu me tornei um vampiro, fiquei só perdido no, na pré-história, depois de entrar num portal, passando pelo inferno.
Rapaz, que lugar legal.
Cara, essa daí, ela chegou...
É, não, de boa.
Ela chegou até ali 25 a 30% produzida, era 1999, o fim do milênio, o nome dela.
Isso.
Eu tenho todo esse material guardado ainda hoje. Vou mandar fotos pra você.
Não, essa merecia sair.
Manda pra todo mundo aí, que a gente... Passa isso aí.
Tinha sim um personagem que era baseado ali no alter ego do Adriano, né? Naquela época os personagens eram muito do que a gente era de verdade. E realmente, né, uma história ali que os garotos morriam e por alguma razão eles despertavam ali no princípio de tudo, pouco tempo depois do Big Bang, e tinham que passar ali por toda a história da humanidade para chegar num determinado ponto da evolução. Um texto muito bom, cara. Realmente isso aí ficou na lenda. Mas vai sair. Mais fácil sair em livro do que em quadrinho.
Falando nisso aí, Ivan, como é que você constrói as histórias? Como é que você monta a estrutura da história? Você já sabe começo, meio e fim? Você já tem todos os personagens prontos na ideia?
Você pula depois desse tem chão?
Exatamente.
Eita!
O que que eu faço? Eu crio ali aquele grupo protagonista, eu já tenho em mente. Vai ser esse. O ambiente eu tenho em mente. Agora, a evolução da história e personagens adicionais é durante o processo. Talvez, quando eu começo, eu até tenha, assim, aquele determinado momento, não, isso tem que acontecer. Por exemplo, coisas óbvias, igual eu comecei a história com esse fuzileiro brasileiro lá perdido na Rússia, né? Na antiga União Soviética, ali, pelas razões pessoais dele. Então, eu já sabia, em algum determinado momento ele vai tá numa estrada deserta da Sibéria e vai dar de cara com uma criatura alienígena. Esses momentos óbvios eu já tenho em mente. Agora, o desenrolar até chegar lá e o depois é durante o processo.
É, mas já aconteceu da caneta te dominar, de dado momento, o personagem te pegar e ter o próprio caminho dele?
Acontece bastante.
Isso é muito bom.
Uma coisa interessante, muitos autores, mesmo depois de adultos, eu acho que todo autor ali na pré-adolescência, adolescência, início da idade adulta, eu acho que todo autor tem no personagem, na sua criação, seu alter ego. Eu vou dar exemplo. James Cameron, quando criou o Exterminador do Futuro, ele era John Connor. Ele mesmo já disse isso aí em entrevistas, principalmente na época do Exterminador do Futuro 2, se falava muito. O criador de Superman, por favor, se alguém se lembrar, me recorda o nome dele.
Joe Shuster.
Ele criou Superman pra ser o seu alter ego, tanto que a garota que ele era apaixonado no tempo do colégio, quando ele rascunhava esse personagem, se chamava Lois Lane, né? Isso eu vi também numa matéria muito interessante. Quando Superman teve aquela morte do Superman, foi o maior evento de quadrinhos que eu vi até hoje, né? Que foi celebrado mundialmente, divulgado mundialmente, foi um fenômeno na época, quando o Superman morreu nas mãos do Apocalipse. Então fizeram muitas matérias, uma delas era essa. Então, tem um determinado momento ali que todo autor cria seu protagonista como seu alter ego. Não é o caso dessa história. O personagem, ele é uma pessoa independente. Eu criei ele uma pessoa independente. Ele não tem nada de mim. Então, chega determinados momentos que você para e fala, poxa, mas o que eu faria isso? Mas o que que esse cara vai fazer? Se ele tem uma linha de comportamento desde o princípio separada do autor, tá, se chegou aqui, eu faria isso. Mas o que que esse cara vai fazer, entendeu? Então, você se perde. Você para e, às vezes, você espera o personagem decidir.
Extraterrestre buscando vida silvestre.
Siempre pide que entre.
Uma pergunta. Você já se deparou algum momento de criação de personagem, história sua, qualquer das histórias, de ter que usar o artifício Deus Ex Machina?
Boa. O Deus Ex Machina, Ivan, eu chamo de tirar as coisas do bumbum. Saca? Não, porque eu já escrevi, já fiz isso.
Sim, sim.
Porque do nada você cria uma situação que você fala, mas poxa, até pra você não é verossímil, mas ela cabe naquele momento.
Na época do Daniel Franzini, a gente falava máquina de escrever radioativo.
Isso.
Não, sim, sim, sim. Eu não me lembro de nenhum momento que eu tive que usar o artifício Deus Ex Machina, não, mas ele tá no ar aí. Qualquer hora ele cai na cabeça da gente. Tem só uma breve passagem aí do livro, que alerta de spoiler, coloca a vaquinha aí, por favor, que o personagem retorna de onde ele estava, lá da
cidade,
se perde ali na cidade.
Não.
Esse momento saiu do sovaco.
Não, então beleza.
Não estava planejado, não era da história, apesar que era uma passagem que em rascunhos antigos existia, mas não era para aquela história.
Eu vi isso, assim, foi uma quebra narrativa bem, bem abrupta. Ficou legal, mas foi uma quebra de narrativa, foi uma quebra de ritmo que...
Cara, eu teria colocado, e deu vontade de comer queijo. Eu teria colocado, e deu vontade de comer queijo, fui para Belo Horizonte. Eu posso, eu passei o pão com o diabo amassou naquele inferno gelado, então...
Vocês me dão licença.
Comer queijo. Vou comer queijo e tomar um café.
Então, o que que acontece? Justificando brevemente, tava seguindo uma linha, uma narrativa, mais ou menos como... Você pode ver que você vai ver um filme do Rambo, a história acompanha ele o tempo todinho. É uma cena ou outra ali que o antagonista fala alguma coisa, volta no personagem, né? O personagem, no que ele tá fazendo, ele tem uma linha. Eu cheguei no Vietnã, eu vou caminhar até resgatar os soldados americanos que estão lá. Eu quis justamente dar essa quebra, não quis ficar essa escalada ininterrupta ali da evolução daquela parte da história. Eu falei, poxa, né, vamos dá uma voltinha em torno da praça antes de voltar para a avenida. Vamos quebrar um pouco a linha narrativa, mudar um pouco o ar durante a história. Foi o que eu tive em mente.
Me deu vontade de comer queijo.
Isso. E ver a ex-namorada, né?
Ivan, na narrativa, de maneira geral, o que você leva mais importante? É os fatos da história ou os personagens?
Fred, eu acho que fica meio a meio. Porque eu tenho assim... A gente escreve sobre fantasia, você nunca vai estar completamente embasado no, na realidade. Você nunca vai ter os pés no chão, né? Senão, você não está escrevendo uma ficção, você não está divertindo o seu leitor. Você vai estar só contando para ele, de repente, você vai estar repetindo para ele o dia a dia dele. Então, quando você viaja pela ficção, você tira os pés do chão. Mas mesmo tirando os pés do chão, eu tenho alguma preocupação com a narrativa. Eu tento não sair demais do ponderável, vamos dizer assim, né? Claro que tem coisas ali, viagens interestelares e tal, que não tem como você minimizar. São eventos fantásticos. Mas eu tento trabalhar essa parte. E apesar de gostar de personagens que excedem ali os limites comuns humanos, eu tento não fazer eles fantásticos demais. Eu tenho essa preocupação nos dois lados, tanto com o roteiro quanto com os personagens.
Eu entendo bem isso. Infelizmente, ultimamente, eu não estou conseguindo. O negócio está saindo aos demônios de novo da cabeça, abrir a caixa de Pandora aqui. E não, agora, aquele demônio que você adora, que tem a armadura de tubarão, Adriano, ele voltou, conversa comigo quase que todo dia. O Fred, sempre o Fred, me deixa doido. Mas é muito bom conversar com o escritor. Quando você escreve, você falou que tira os pés do chão. O que é escrita para você? Peguei pesado agora.
Olha, eu amei essa pergunta, ela já me foi feita uma vez. É brincar com o devido respeito ali aos credos e religiões. Eu sou um homem temente a Deus, mas eu vou só fazer uma analogia, né? Longe de mim tá me colocando numa posição que jamais vai me pertencer em nenhum momento da existência. Mas você escrever é você brincar de ser Deus. Você vai, eu crio o meu mundo, eu crio as pessoas que estão nele, eu escrevo o destino delas, né, o que elas vão fazer. E às vezes eu imagino os meus personagens como pessoas aflitas ali na existência, esperando a minha decisão para que rumo as vidas deles vão seguir. Então eu acho que escrever, cara, é uma viagem fantástica, independente de você publicar ou não, independente de você ter plateia ou não, você sentar e brincar com as palavras é algo libertador, é algo fascinante, é uma evolução muito grande para a alma, muito grande. Eu acho que é um dos maiores prazeres da vida.
Oh, muito massa, muito massa.
Massa mesmo. Uma pergunta. Nos seus... qual que é o seu material de pesquisa? Você, por exemplo, assim, igual você fez sobre alienígenas, você pesquisa alguma coisa, você vai à obra de alguém, um documentário, alguma coisa, você, assim, você cria só a partir da sua imaginação?
Não, tem fundamento, eu assisto documentários, eu busco, hoje não existe uma ferramenta melhor do que a internet nas mãos, você tem o mundo inteiro numa tela de computador na sua frente, então depende de você, se você souber procurar, cara, você vai ser muito edificado, você vai crescer muito, se você não souber procurar, você vai se tornar um imbecil. Então, eu sempre recorro à internet. Eu pesquisei, igual eu sempre tive paixão pela Sibéria, conhecia muito da Sibéria, nunca pude ir lá, mas eu sempre tive paixão. Mas para escrever o livro, eu anulei tudo que eu sabia e comecei a pesquisar do nada, cara. Quando eu descobri que maionese fazia parte do café da manhã lá, eu quase caí da cadeira. Chego a citar isso no
história. Pois isso aí é verdade mesmo? Isso aí
é verdade, sério, cara. Eles precisam de muita gordura no corpo para gerar calor interno, né? Então lá não tem pãozinho com manteiga, o negócio lá é mais bruto. O povo soviético é um povo muito bruto, foi forjado em muita dor, dificuldade, sofrimento, opressão, absolutismo estatal. Então o povo soviético, cara, é um exemplo, é um povo onde você não vai ver o que a gente chama hoje, aqui na nossa cultura, nas Américas principalmente, de mimimi. Lá não existe isso, cara, lá do jeito que bate, o cara tá em pé.
Isso é verdade, tem um grande pensador que escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele fala num dos seus livros, acho que é o Total War, eu não vou lembrar agora. Ele foi parte da minha tese de mestrado, esse livro, e ele fala que o povo russo não sabe viver, mas há como eles sabem sofrer.
Sim, sim.
E eles são desse estilo mesmo, isso é verdade. Ó, fazendo um adendo aqui, só antes que eu esqueça aqui, que eu fui pesquisar uma fonte aqui, o nome do livro é World at War, tá? E o ator é o Richard, não sei falar esse nome dele, é Richard alguma coisa aqui, não sei falar esse nome, não vou arriscar, está sendo gravado, mas é só para caso alguém queira, né, ler aí, porque esse podcast está sendo saborosíssimo, né, uma discussão franca aqui, tá muito bom. Por favor, continue, senhores.
Tem uma cena muito emblemática do Rocky 4, quando ele chega na União Soviética, desce do avião, se eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano era até um DC-10. Quando ele desce daquele avião, cara, tem um soldado soviético que tá parado com metade do corpo coberto de neve e a outra metade menos coberta. Cara, ele olha com uma frieza tão grande para aquele avião, é um soldado de barba, ele levanta o queixo para olhar. Ele olha com uma frieza tão grande, aquele cara foi a base para todo soldado soviético que eu citei no meu livro. Então, é um cara que você fala, poxa, se eu der um headshot nesse cara, esse cara não cai.
Se você der um headshot e ficar perto, ele te mata na faca.
Exatamente. Passei muito por isso em Counter-Strike.
Eu também, parei.
Se for ver, Ivan, é uma questão assim, até na internet virou piada, infelizmente, mas assim, se for ver o modo bruto dos russos, né, dos soviéticos lá, aquela questão... Deu uma coisa muito absurda falar, não, tinha que ser russo, tinha que ser soviético lá, né?
Então, isso não é só o modo soviético. Hoje em dia, a questão, assim, eu vou tratar como masculinidade pela nossa cultura, né? A força do ser humano, a resistência, a capacidade de enfrentar dificuldades, isso aí é pertinente a ambos os sexos. Mas a gente foi educado numa cultura onde o homem é bruto, é forte, coisa e tal. Isso, hoje em dia, tem sido tratado de uma forma, assim, na cultura. A cultura em geral está sendo ridicularizada. A mulher está ganhando muita força, tem que ganhar porque é forte, né? As mulheres talvez sejam muito mais fortes do que nós homens, mas a coisa está sendo equalizada de uma forma em que um lado está sendo hipervalorizado e o outro está sendo, de certa forma, ridicularizado. Então não é só questão do russo. A masculinidade em si, ela tá se tornando piada.
Não, que eu estou citando isso é pela questão que a gente citou em outros castings, outras coisas. Tem que fingir uma elevação feminina para poder ficar acima dos homens, e não, a cultura propicia isso.
Ó, galera, eu vou ter que soltar essa voadora aqui, vocês colocam a vaquinha, vocês põem o que vocês quiserem aí, bota o dragão voador, eu vou soltar o negócio. Homem e mulher não são iguais, nunca serão iguais.
Então, mas assim...
A maldade do mundo é querer tratar os dois iguais, e não é. O certo do mundo era tratar todo mundo com equidade. Equidade é diferente de igualdade. Aí sim, tanto homem e mulher, com suas peculiaridades cada um, seriam equânimes. E isso não está ocorrendo. Mas é só minha humilde opinião. Vocês colocam o dragão voador, a vaquinha mugindo.
Ivan, fala aí, projetos futuros. O que você tem em mente para mais adiante agora, cara? O que você está pensando em fazer?
Olha, ultimamente eu não estou fazendo nada como estudante, né, para projetos futuros. Eu vejo muitos filmes, eu me divirto vendo o que eu gosto na internet, jogo videogame sempre que eu posso, mas nada assim, me preparando para o futuro. Eu já realizei meu sonho de publicar esse livro. Uma parte aqui, ele era o dobro do tamanho, né? A história passava de onde ela termina. Tem uma parte 2 aí oculta, mas dificilmente eu vou publicá-la. Eu acho que ele tá ótimo onde ele ficou. Mas agora que eu tenho essa obra publicada, tem esse livro publicado, eu tô pensando em fazer um quadrinho, cara.
Oba.
Uma graphic novel ali, começo, meio e fim numa história só.
Legal.
Né? Publicar pela mesma plataforma, foi fácil, foi gostoso de trabalhar com o pessoal aí do clube de autores, adorei trabalhar com eles. Eu tô pensando em publicar por lá, mas assim, trabalhando algumas ideias na cabeça, mas nada que eu tenha definido ou entrado em estudo para acontecer. Tá só no campo ainda do eu quero.
Sim, só para fechar a minha parte aqui, para fechar a minha parte. Agora eu quero que você fale um pouco do Ivan.
Do Ivan, cara?
Saca? De você mesmo, do Ivan. Eu quero saber sobre o Ivan. Eu conheço, né? Mas o nosso ouvinte vai querer saber um pouco mais sobre o Ivan. Que é um paizão nervoso. Como é que ele concilia quadrinho, videogame, filhos, esposa.
Então, cara.
Isso aí até pros novos nerds aí, para ver quem vai estar casando agora, para poder entender como é que é a vida de um nerd casado.
Como é que é a vida do nerd, vamos lá.
Que o nerd acha que nunca vai acontecer, né?
Acontece.
Meu nome é Ivan, né? Vamos lá. Ivan Anderson, é pra quem não me conhece. Então, eu sou um paizão de família aí de 42 anos, sou casado há 21, tenho duas filhas. Eu tenho uma esposa que é ligada em outros universos, ela gosta de uma cultura simples, é uma mulher que ama música sertaneja, que ama as coisas da roça, coisa que eu não sou tão ligado assim. Adoro a natureza, a simplicidade, mas eu sou um garoto da cidade, vamos dizer assim. Então a gente se respeita muito, a gente se gosta muito, a gente sempre se aventura um pelo universo do outro pra gente interagir. Já minhas filhas, elas saíram a cara do pai, né? Elas gostam das coisas que eu gosto, né? A gente educou elas ali numa cultura conservadora, muito dos anos 80 ali, do cinema, da música, são as paixões delas, né? Jogam videogame comigo, batem em mim sempre, seja qual for o jogo, eu sempre perco pra elas, e olha que eu jogo desde o Atari 2600, lá nos 1900. Então eu sou uma pessoa simples, né? Gosto muito de trabalhar, gosto sempre de estar acompanhando aí o lado bom da cultura pop. Hoje a cultura pop, ela é um pouco não tão boa quanto foi algum tempo atrás, mas ainda tem muita coisa bacana. Sou cinéfilo de paixão, fui criado por um pai ali muito amoroso, pais, né, muito amorosos, num estilo de educação mais conservador, né, muito amor a Deus, fé, muito respeito à família, respeito aos mais velhos, desde que esses mais velhos estejam lhe respeitando. Fui criado num sistema que fez de mim uma pessoa a qual eu sou feliz hoje pela vida que eu tenho. Passo isso para as minhas filhas, passo isso para os mais jovens, né, já um quarentão aí para mais. E é isso, cara, eu acho que eu sou assim, não preciso de muito para ser feliz, gosto das pequenas coisas que eu conquistei ao longo da vida, sou grato por elas e sou grato por tudo, cara. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço ao longo, eu sempre faço uma prece e agradeço.
Ah, legal, cara.
Legal, isso aí foi um prazer, hein? Boa resposta.
Obrigado. Ivan, deixa uma mensagem pros ouvintes e pros fãs, cara, principalmente pros seus fãs.
Não deixa só mensagem, dica aí três obras também, pra turma tá vendo aí, entender um pouco do que você curte.
Tá bom, assim, como obras, se alguém tiver a oportunidade de jogar ali clássicos do Nintendinho e tiver reflexo e muito couro no dedo pra operar o joystick, cara... Eu recomendaria que quem ali é do universo do game tentasse terminar a trilogia Ninja Gaiden do Nintendinho. Foi um dos primeiros jogos que tinha, vinha com o enredo embutido ao longo das fases ali que você vai avançando, tem pequenas telas ali de animação gráfica com os textos. Hoje em dia a gente consegue aí, isso até em português, no meu tempo era em inglês e japonês, a gente não entendia nada de japonês. Mas entendi a história pelos desenhos. Depois veio traduzido, ficou mais fácil. Tem um roteiro fantástico. Eu acho que é uma das referências mais importantes da minha vida. O enredo da trilogia Ninja Gaiden. Principalmente Ninja Gaiden 2. Eu acho que eu jamais na minha vida vou ver um desfecho de história tão fantástico quanto daquele jogo. Eu deixaria essa recomendação para os games. Para o cinema, cara, eu poderia indicar muitas coisas. Eu amo obras demais. Mas eu recomendaria que quem estiver me ouvindo, se ainda não teve oportunidade, que assistisse toda a obra da saga Rock Balboa. Tem episódios ali fantásticos. Eu destaco como meu favorito Rock 3, uma história de superação, uma história que condena a vaidade, que condena o excesso de confiança, mas que coloca na cabeça do espectador o quão é importante você se levantar depois de um baque muito grande. Então eu recomendo que assista ali todo o legado que o Stallone deixou com a obra do Rock Balboa. E na música, cara, eu podia recomendar muitas coisas, mas recomendaria que a pessoa fizesse um apanhado ali dos anos 50 e 60, da inocência que se tinha nas letras, do quanto a música influenciava ali um padrão de vida simples, a felicidade tirada de poucas coisas, o prazer de dançar de mãos dadas, da dança de salão, sabe, do abraço. Isso é tão importante, cara. Então, as três recomendações que eu faria eram essas. Se a música antiga não agrada tanto, até pelo som mono, pelas batidas mais simples, apela ali para um apanhado daquele grupo de DJs, Jeff Bunny, que estourou no começo dos anos 90, e trazem essas músicas numa batida mais moderna, remasterizadas, mescladas umas às outras. Então eu deixo essas três recomendações. São coisas que eu gosto muito, que me influenciaram muito, e eu garanto ali, os papais e mamães que estiverem nos ouvindo, todas elas são ótimas referências, seus filhos.
Muito obrigado, Ivan. Gostei demais. Já estou agradecendo aqui. Foi um prazer. Para mim foi um prazer.
Cara, eu faço das suas palavras as minhas, Christian. A gente sempre tem oportunidade, a gente troca uma ideia, sou seu fã, sou fã da alegria que você passava pra gente, você sempre foi um cara brincalhão desde os tempos da escola, sempre foi uma referência. Pra galera aí que joga Street Fighter, vocês estão ouvindo um cara que conseguiu dar um Shoryuken quíntuplo com o Ken lá na Champion Edition em 1992, com plateia, eu sou testemunha, eu estava lá. Este homem é uma lenda.
Eu estava lá.
Pra quem duvidava que poderia acontecer, né?
O Shoryuken quíntuplo...
Ah, Fred, eu não esqueci do time Orochi, não, viu?
É, o Shoryuken quíntuplo em 1992 era uma façanha digna de um documentário. Este homem executou.
Este homem fez. E eu não quero que o Fred esqueça nunca do time Orochi, porque eu lembro.
Tá. Um dia você vai ter sua vingança.
Eu não esqueço.
Eita, King of Fighters já não era tanto minha praia, mas...
Eu quero. Só que vai estar velho, é perigoso, não dá conta nem fazer os golpes mais, chefe.
Eu quero. Mulder, faz a saudação.
Então, assim, antes de terminar tudo, ó, grande prazer, Ivan. Apareça mais vezes. Sempre que quiser, não só entrevista igual foi hoje, participar com a gente, dar sua opinião, fazer seu comentário sobre qualquer obra que a gente ia apresentando. Foi um grande prazer.
Sempre uma honra, cara.
Faltou muita coisa, porque a sua história é bem vasta e você tem muita coisa para contar. E pro pessoal que acompanhou a gente até agora, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Grande prazer. Espero estar aqui da próxima vez também. Tá sendo muito bom estar com todos vocês. E fiquem bem.
Hugo? Agradecer aí, mais uma vez, o Ivan. Além de um grande autor, é um grande amigo nosso. Agradeço ele aí ter dado esse tempo pra gente aí, pros nossos ouvintes. Eu desejo uma boa noite, uma boa madrugada, assim como o Mulder falou pra vocês aí. E deixo mais uma coisinha pra vocês. Assistam rock, principalmente os três primeiros. Existe profundidade nos filmes, não é exceção, só testosterona. Tentem olhar com um novo olhar. Agradeço, Ivan, a dica. Tchau!
Ivan...
Então, queria agradecer a todos vocês a oportunidade. Para mim foi fantástico poder falar um pouco desse trabalho. Para quem se interessar, está disponível na Saraiva, está disponível no Clube de Autores. A obra se chama Por Todo o Universo. É um livro de 160 e poucas páginas. É uma leitura... Bom, eu sou suspeito para dizer como autor, mas é uma boa leitura. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu queria agradecer também a quem ouviu a gente até agora, a cada pessoa que influenciou a personalidade dos personagens que eu uso no livro. São pessoas que me marcaram ao longo da vida, foram importantes. Eu tive a audácia de pegar um pedacinho ali de cada um para estar dando vida para as pessoas que eu criei. Dizer mais uma vez, cara, que foi um prazer enorme estar falando com vocês, poder estar dando ali um pouquinho dos assuntos que a gente tem ali para falar para cada um de vocês, para quem está nos ouvindo. E foi um privilégio muito grande, gente. Muito obrigado. Foi um presente.
Pô, a gente que agradece, cara. E esperamos que a gente tenha mais oportunidade. E alô, vocês que estão ouvindo esse podcast. Vocês podem entrar em contato através do e-mail confrariamoreate@gmail.com. Vocês podem ter acesso através do Facebook e Spotify. A todos os queridos ouvintes, espero que tenham gostado do podcast, que tenham todos longos dias e belas noites, e obrigado.